segunda data comemorativa no país que mais movimenta a economia depois do Natal.
É,
você sabia
disso? Só para o Natal. Está lá no top 3 do que mais movimenta, é a segunda. Acho que na sequência vem aí Black Friday, que cada vez mais está movimentando, né? Tem Dia dos Namorados, que é muito bem cotado.
Tem.
Mas nada substitui o amor de mãe, o presente para as nossas mamães, né?
E aquela velha pergunta que a gente faz, mãe, o que você quer ganhar de Dia das Mães? Não precisa de nada.
Só o seu carinho, só o seu presente.
Sempre precisa, gente. Toda mãe gosta de uma lembrancinha, independente do que seja. É. E que não seja para casa, né?
Exatamente.
Porque tem gente que gosta de dar ali utensílios domésticos.
Nada.
Não.
Nada de panela, pano,
não.
Prato, nada disso.
O presente é para a mãe, para a pessoa, um carinho pessoal para ela. E falando disso, a gente vai conferir as informações sobre a movimentação desse Dia das Mães pelo Brasil. A gente começa pelo Paraná com o Brian Valêncio. Fala, Brian.
Mais de 68% dos paranaenses pretendem comprar presentes nesse Dia das Mães. Número ligeiramente maior ao registrado em 2025, quando era de 66%, segundo o levantamento da Fecomércio Paraná. O gasto médio previsto para o Dia das Mães deste ano é de R$ 162,00, um crescimento de 5,5% em relação aos R$ 154,00 registrados no ano passado. Os itens de uso pessoal continuam liderando as intenções de compra. Roupas, bolsas e calçados aparecem na frente, com 37%, seguido por perfumes e cosméticos, com quase 21%, representando mais da metade do direcionamento de compra. Já categorias como eletrodomésticos, eletrônicos, serviços e viagens têm citação reduzida, indicando uma menor adesão a presentes de maior valor ou que exigem comprometimento financeiro ainda mais elevado.
Valeu, Brian. Um abraço para você. E agora a Júlia Takahashi, ela foi para as ruas para saber quais são os produtos com mais inflação na capital paulista. Assunto para ela, Júlia Takahashi.
Para você que está atrasado com o presente de Dia das Mães, é melhor preparar o bolso. Um levantamento da FECAP mostra que a inflação em São Paulo está pesando no orçamento dos consumidores. Dos 19 itens mais procurados para a data, 13 ficaram mais caros do que no ano passado. Os chocolates lideram a alta, com aumento de quase 24%. Flores e livros também aparecem entre os produtos que mais subiram. Por outro lado, os eletrodomésticos ficaram 7% mais baratos e os perfumes seguem com preços praticamente estáveis. A dica dos especialistas é clara. Com juros altos, o segredo é pesquisar, definir um orçamento e, se for comer fora, se organize com antecedência, conferindo os valores dos pratos para evitar surpresas.
Muito obrigada, Júlia. E agora vamos para as ruas do Rio de Janeiro com o Gustavo Sleman.
Roupas, calçados, acessórios e artigos de uso pessoal estão entre os presentes mais procurados pelos consumidores para o Dia das Mães aqui no Rio de Janeiro. Logo depois aparecem itens de perfumaria, utilidades domésticas, eletrônicos e os celulares. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada recentemente pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Município do Rio de Janeiro. Segundo esse levantamento, o comércio carioca teve um aumento de 4% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O ticket médio das compras ficou entre R$ 140 e R$ 250. A pesquisa também mostrou um cenário de otimismo entre os lojistas. 95% dos comerciantes falaram em um bom desempenho das vendas durante o Dia das Mães, que é considerada uma das datas mais importantes para o varejo. Em relação às formas de pagamento, o cartão de crédito liderou mais uma vez a preferência dos consumidores, sendo usado em cerca de 65% das compras. Já os pagamentos à vista, o que inclui aí dinheiro, Pix e o cartão de débito, representam cerca de 25% das transações que são realizadas durante este período festivo.
Boa, Gustavo, valeu. E do Rio de Janeiro a gente vai para Pernambuco. Vamos falar com a Carol Oliveira para saber sobre os dados referentes às compras aí em Pernambuco. Diga lá, Carol.
O dia de presentear com todo amor e carinho do mundo a pessoa mais importante das nossas vidas. E o pessoal aqui no Recife está animado já indo às compras para poder garantir aquele presentão, tá? De acordo com o Procon Recife, os itens mais procurados são as flores, eletroportáteis e perfumaria. Com a maior diferença está a Rosa Unitária, que apresentou até 400%, com preços entre R$ 5 e R$ 25.
continuando a falar sobre esse assunto, vamos entender melhor o que é que gera essa movimentação toda, quais as principais características. A gente recebe aqui agora o senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo. Seja muito bem-vindo, senhor Ulisses. Muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Olá a todos, eu que agradeço o convite.
Vamos começar, senhor Ulisses, falando de que o Dia das Mães é a data que mais movimenta a economia depois do Natal. É verdade esse bilhete?
Sim, é o segundo dia mais importante para o comércio brasileiro. Como você bem disse, só superado pelo Natal. As pessoas até brincam que é o Natal do primeiro semestre, o Dia das Mães. Tem um apelo cultural e afetivo muito grande, né? E mãe é uma coisa que todo mundo tem no final.
Agora, senhor Ulisses, a gente sabe que mãe é insubstituível, acho que isso acaba explicando, né, por si só, sem tanta pesquisa, todo mundo sabe o carinho que, né, uma figura materna acaba representando, e até uma pesquisa sobre as intenções de compra da própria Associação Comercial de São Paulo, ela está falando sobre esse comportamento dos consumidores, principalmente os consumidores paulistas. O que os consumidores estão procurando de presente para esse ano em específico? Aquela troca, né, de um presente mais premium, podemos dizer, ou seja, um alto valor de mercado, dar aquela coisa, gastar bastante para tentar dar um presente bacana, por opções mais acessíveis e por aí dizendo, sem perder, obviamente, o carinho. Então, essa mais ou menos é a tática do consumidor paulista, a princípio, para esse ano?
Olha, as maiores intenções de compra estão em artigos de uso pessoal, vestuário, calçados, acessórios, flores, chocolate, bijuterias, coisas assim, realmente presentes de uso mais pessoal e de menor valor, de um ticket menor e menos dependente do crédito.
A gente sabe que nessas datas em que os presentes são muito simbólicos, as pessoas correm às compras para fazer, para garantir o seu presentinho, muitas delas usam, como o senhor disse, o crédito, né? Pagam parcelado e tal. O senhor acha que é uma das épocas que contribuem para o aumento dos valores de dívidas e inadimplência?
Olha, a gente vem notando já nos últimos anos uma menor intenção em usar o crediário, o parcelamento, para realizar as compras. A gente vem notando isso já não só nesse ano, mas nos últimos anos, uma tendência a fugir um pouco do uso do crédito, do parcelamento. E agora a gente poderia explicar, dado o alto grau de endividamento das famílias e os juros mais altos. Então, eu acho que não vai ser uma data que vai impactar maiormente a inadimplência, que já está alta, né? Porque as pessoas já estão endividadas, estão com menos disposição a adquirir novas dívidas.
Talvez não impacte ainda mais, né, o endividamento das famílias, como você bem analisou, senhor Ulisses. Mas isso, de uma certa forma, preocupa o varejo? A Associação Comercial de São Paulo, de certa forma, olha com uma certa cautela, uma certa preocupação, essa diminuição, vamos dizer assim, né, do ticket médio, do presente premium para uma coisa mais acessível, mais simbólica mesmo. De certa forma, isso preocupa o setor varejista?
Bem, naturalmente que o maior endividamento das famílias é uma situação que reduz o poder de compra dos consumidores e está contribuindo para desacelerar o crescimento do varejo, né? Está contribuindo para moderar o crescimento do comércio e o crescimento da própria atividade econômica. Eu diria que os dois fatores principais são esse alto endividamento das famílias e o nível elevado dos juros.
E, senhor Ulisses, agora já pensando no futuro breve, a gente está em maio, Dia das Mães, a próxima data comemorativa seria logo em junho, né? Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. A Associação Comercial se programa para essa agenda de datas comemorativas, esperando que o faturamento nessas épocas compense os meses em que não há esse tipo de celebração?
Bem, naturalmente a gente vai acompanhando essas datas que são tradicionais, né, que as vendas tendem a aumentar, mas hoje em dia, com a contribuição do comércio eletrônico, essas datas, elas continuam sendo importantes, mas eu diria que o consumo, ele fica mais espalhado ao longo do ano, na medida em que o comércio eletrônico está, no fundo, sempre trazendo alguma promoção, sempre trazendo alguma oferta. Então, há uma certa diluição da chamada sazonalidade dessas datas importantes. Mas, naturalmente, a gente vai acompanhando. O Dia dos Namorados não é um dia assim tão importante para o comércio. Depois nós temos o Dia dos Pais, o Dia da Criança. Aí é Black Friday, como uma data que está se consolidando como cada vez mais importante para o comércio. E depois, claro, o Natal.
Agora, e na comparação com anos anteriores, senhor Ulisses? Quero saber se vocês estão mais cautelosos, mais otimistas. Pode ser o ano passado, pode ser o ano retrasado. Sei que muita gente ainda deixa para comprar, inclusive durante esse fim de semana, né? Tem muita gente que compra antecipadamente, mas tem aquele pessoal da última hora que ainda assim vai aí às compras para não tentar deixar a data passar batida. Mas, no geral, vocês estão otimistas, estão um pouco mais cautelosos em relação aos últimos anos?
Olha, eu diria que a gente pode dizer que estamos otimistas e cautelosos. As duas coisas, a intenção de compra e a intenção de gastar mais do que no Dia das Mães do ano passado, ela aumentou, segundo a pesquisa, e por isso nós estamos otimistas, mas ao mesmo tempo cautelosos, por conta de que prevalece a preferência por presentes, como a gente dizia, de menor valor, e pelo fato de que isso também foi visto no ano passado, as pessoas, a maioria das pessoas não pretende gastar a antecipação do 13º com as compras do Dia das Mães.
Tá joia, senhor Ulisses. Muitíssimo obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo.
Eu que agradeço e feliz Dia das Mães a todos.
Valeu, a gente que agradece a sua participação. Vamos seguindo aqui no nosso Dinheiro TMC, nesse programa especial, já que estamos no fim de semana dos mais especiais do ano, né, Estela? Fim de semana do Dia das Mães. Então agora a gente traz um assunto que envolve as mães não só do Brasil, mas as mães em qualquer lugar do nosso planeta. Segundo um estudo da FGV Ibre, de outubro de 2023, o trabalho não pago de afazeres domésticos, ou mesmo o cuidado aí nas famílias, ele, se contabilizado, ele acrescentaria pelo menos 13% no nosso PIB brasileiro.
Pois é, nesse trabalho, 65% realizado por mulheres, há variações regionais com diferentes níveis de discriminação.
Aí, na prática, o que acontece? As mulheres, elas trabalham quase que o dobro do tempo em casa, mas sem receber nada. Para quem pensa que ficar em casa é não fazer nada, muito pelo contrário. As pesquisas mostram que você trabalha o dobro e não recebe absolutamente nada, o que equivale a uma jornada de trabalho de meio período, de 21 horas, totalmente gratuita para a sociedade.
Pois é, e pensando nesse assunto, a TMC foi para as ruas para perguntar para as pessoas qual que é a relação delas com essas mulheres que deixaram suas carreiras, deixaram de trabalhar fora, como se dizia antigamente, né, para cuidar das famílias e da casa, e em que situação elas estão agora. Vamos conferir.
Sim, conheço. Minha mãe parou de trabalhar para cuidar do meu primeiro irmão, né, que é o mais velho, e ela é cozinheira, aí parou de trabalhar para começar a cuidar dele.
A minha avó, ela saiu de casa muito cedo, e ela teve que começar a trabalhar e ela conheceu meu avô. Só que nisso meu avô, ele falou que ia cuidar, então minha avó parou de trabalhar na parte dela. E ela ficou mais com as coisas de casa e meio que foi fazendo uns bicos, tipo fazer costura, cozinhar, mas nunca nada profissional mesmo, ela ficou mais focada nos filhos.
Quem que sustentou ela e os filhos?
Foi o meu avô, ele trabalhava, E aí, tipo, ele nunca tinha um tempo pra família, porque ele sempre tava trabalhando. Ele nunca deixou faltar nada. Mas a minha avó foi nessa parte mesmo de cuidar, mas o meu avô que provia pra família.
Conheço sim. Ela não tinha ninguém pra tomar conta, inclusive tinha uma bebezinha recém-nascida. E aí teve que ficar sem trabalhar, só fazendo uns biquinhos e vendendo algumas coisas por conta pra poder cuidar dos filhos. Ela contava com alguma ajuda do pai, mas ela mesmo que era a responsável.
Ah, foi triste, né? Foi uma situação complicada e conheço sim. É a mãe de um amigo muito próximo meu. Mas tem um tempo já. Graças a Deus já foi resolvido. Mas foi triste. Eu acompanhei de perto a situação.
Eu conheço a minha mãe. Minha mãe parou por causa da idade dela, que chegou a idade. E trabalhar por causa que se aposentou por tempo, serviço para cuidar da gente, que a gente era tudo pequena.
Conheço, inclusive, foi a minha melhor amiga. O sustento dela, hoje, vem do marido dela.
Tá aí a nossa reportagem nas ruas, trazendo essa realidade das mães espalhadas pelo nosso Brasil. Muitas delas que não conseguem parar, né, para ter que cuidar dos afazeres de casa, dos filhos, seguem com o seu trabalho, algumas que acabaram abdicando da carreira, inclusive, para tomar conta da família. Essa é a realidade. Agora a gente vai saber da realidade das próprias mães, daquelas que sofrem na pele a rotina do dia a dia, da carreira, do trabalho, da profissão, dos filhos e tudo mais. A gente ouve agora o primeiro depoimento de uma mãe que optou, nem sei se às vezes é opção, às vezes é necessidade, mas ela acabou optando por não parar de trabalhar para cuidar dos filhos. A gente fala agora com a Melissa Frias, que é nutricionista.
Olá, meu nome é Melissa Frias, eu tenho 47 anos, sou casada, tenho dois filhos, um de 10 e um de 11 anos. Sou nutricionista, sou mãe e trabalho fora, tenho uma carreira. Nem tudo foi flores, dificuldades sim, tive e muitas. Porém, a parte financeira realmente foi essencial, ainda é essencial para manter a educação de qualidade para os meus filhos, alimentação, diversão. Eu sempre tive rede de apoio. Isso foi fundamental, foi essencial para que eu conseguisse levar adiante a minha carreira. Bom, hoje eu posso dizer que o resultado dessa minha decisão foi muito mais positivo do que negativo. Hoje eu consigo dar suporte para meus filhos, para minha família. E, claro, sem deixá-los desamparados. Bom, se eu não tivesse a maternidade na minha vida, com certeza outros projetos apareceriam. Talvez eu estaria melhor colocada no mercado. Porém, ser mãe mudou minhas prioridades. Hoje, tudo que faço é pensando também nos meus filhos. Por fim, o que eu posso dizer é que, assim, é desafiador. Mas também é muito gratificante ser uma mãe que trabalha.
Pois é, e agora também tem uma outra situação, que é assim, a mãe optou por deixar de trabalhar enquanto o filho era pequenininho, mas agora que o filho cresceu, já está marmanjão, como se diz por aí, resolveu então voltar para o mercado de trabalho e mais, com um próprio negócio, como empreendedora, que é o caso da Camila, da K-Cakes.
Olá, boa tarde. Meu nome é Camila, eu tenho 46 anos, sou casada, tenho um filho de 19 anos, sou fonoaudióloga, sempre trabalhei na área e também sempre tive como hobby a confeitaria. Em 2006, quando meu filho nasceu, eu sempre tive o sonho de viver a maternidade 100%, né? Eu queria acompanhar o meu filho assim, em todas as etapas da vida dele. E graças ao meu marido, ele sempre me apoiou, sempre me deu todo o suporte necessário para que isso fosse, né, uma realidade. Só que com o passar dos anos, eu comecei a sentir a necessidade de ter um trabalho, de ter uma renda extra, mesmo até para estar ajudando em casa, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, o que eu poderia fazer, mas assim, ainda assim conciliando, né, trabalho, maternidade. E aí eu pensei, poxa, por que não a confeitaria? Sendo que a confeitaria já era um hobby forte, né, que eu tinha. E assim foi. Então, o que eu fiz? Como eu comecei? Eu comecei a vender bolo de cenoura no meu condomínio. Então, eu falo que a partir daí foi uma virada de chave na minha vida. Porque eu não parei nunca mais. Então, assim, a partir daí eu comecei a me especializar, a fazer cursos. né? É, a gente tem um retorno financeiro, mas não é tão fácil assim no começo, porque eu acho que não só a parte da confeitaria, mas qualquer coisa que a gente vai empreender exige muita dedicação, exige investimento, né? Algumas renúncias. Eu, até hoje, assim, muitas das vezes eu vou dormir duas e meia da manhã, acordo às cinco, porque eu tenho que cumprir a minha agenda de entregas, né? Mas, assim, hoje eu posso falar que eu sou muito realizada. É, eu sou realizada como mãe, como empreendedora, como mulher. É, busco sempre estar me atualizando. Eu comecei com bolo de cenoura. Hoje, eu posso oferecer para os meus clientes uma variedade enorme de bolos caseiros, bolo de aniversário, sorvete, doce, torta, né? É, estamos aí com planos para ampliar, né, os negócios. Assim, às vezes eu me paro para pensar, poxa, se não fosse a maternidade, será que eu iria para o caminho da confeitaria? Não, provavelmente não. Provavelmente eu continuaria na forno. E para quem quiser conhecer um pouquinho o meu trabalho, o meu Instagram é k_kcakesbr.
Pois é, e um dos outros perfis muito comuns na nossa sociedade, na realidade brasileira, são as mães solo, às vezes por opção, às vezes não, e são grande parte do mercado. A gente tem que analisar o mercado voltado para essas mães aqui no Brasil, e por isso a gente convidou a Mariene Ramos, que é pesquisadora da Escola Nacional de Administração Pública, para entender um pouquinho melhor esse cenário brasileiro. Olá, Mariene, seja muito bem-vinda ao Dinheiro TMC.
Olá, obrigada, prazer estar aqui. Desde já agradeço o convite, pelo espaço, para poder falar desse tema que, ao meu ver, é muito importante.
Pois é, Mariene, obrigada. Vamos começar falando, a gente tem dados específicos de qual porcentagem da população é composta por mães solo?
Sim, hoje, é o que eu trago na minha pesquisa, né, utilizando os dados ali da PNAD contínua, do IBGE, eu falo que a pesquisa é um retrato ali do Brasil. No Brasil, são quase 11 milhões de mães solo, chefes de domicílio, tá? Na pesquisa eu trago apenas aquelas que chefiam o domicílio, né, as mães solo, e eu trago algum perfil delas. Antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, eu trago o perfil dessas mulheres, onde eu apresento que a maioria delas são negras, muitas com escolaridade baixa, poucas com nível superior, e isso antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, a gente já vê essa vulnerabilidade.
Agora, Mariene, a gente sabe que a presença de filhos pequenos, ela acaba impactando, obviamente, a participação dessas mulheres no mercado de trabalho. Isso é praticamente um fato, né? Mas a gente quer saber o quanto que isso acaba afetando na prática, se você tem números, alguns dados, algumas estatísticas, como que a presença, né, de crianças pequenas acabam impactando diretamente a vida dessas mulheres, dessas mães, dessas profissionais.
Thiago, esse é um dado muito interessante que a pesquisa traz. Quando a mulher, ela tem filho, a probabilidade dela se afastar do mercado de trabalho é grande, né? Então, quando ela tem filho pequeno, ali de 0 a 5 anos, geralmente ela se afasta por conta da questão do trabalho ali, do cuidado. Mas quando a gente olha para essas mulheres que são chefes de domicílio, eu verifiquei ali entre as mães solo, aquelas que têm filhos de 0 a 5 anos, elas têm uma probabilidade de 24% maior de chance de estar no mercado de trabalho. Então, a gente vê que o fato de ter que trazer um sustento para sua casa faz com que elas tentem conciliar ali com a questão do vai empurrando elas para o mercado de trabalho mesmo com o filho pequeno. E isso não quer dizer que a gente, né, depois a gente pode falar sobre, não quer dizer que elas estão inseridas, bem inseridas no mercado de trabalho, né? Elas são empurradas para o mercado de trabalho, mas aí a gente precisa avaliar em que ocupações elas estão, porque elas precisam de uma certa flexibilidade.
Pois é, esse é o gancho para a minha próxima pergunta, Mariene. Dentro desses mais de 11 milhões de mulheres que são mães solo, quais são as principais ocupações que elas têm?
Quando a gente, o que eu trago na pesquisa são dados que ele mede a parte quantitativa e a parte qualitativa, né? Quando eu entro na parte quantitativa, que é a questão do rendimento, há uma penalidade ali de 43% dessas mulheres se comparar a pais com cônjuge, e uma pequena penalidade ali comparando com mães com cônjuge. Mas aí eu sempre falo que a mãe com cônjuge, ela tem outra renda que a do cônjuge, né? Então, a probabilidade daquele domicílio ter... acaba que aquele domicílio tem uma renda maior do que aquela que mostra ali só da mãe, né? Tem um do pai ali, da companheira, do companheiro, que está somando essa renda. Da mãe solo, não. Ela só tem aquela renda, né? A probabilidade dela ter só aquela renda é muito grande. E aí, quando a gente entra na parte qualitativa, a gente verifica, nós verificamos ali na pesquisa que elas estão no serviço doméstico. De quase 22%, 21,9% dessas mulheres, das mães solo, chefes de domicílio, elas estão inseridas no trabalho doméstico, né? E se for comparar com mães com cônjuge, a porcentagem de mães com cônjuge inserida no trabalho doméstico é de um pouco mais de 11%. Então, a gente já vê essa penalidade na questão da inserção. Elas estão confinadas nessa questão do trabalho doméstico, que é um trabalho estrutural, historicamente, né, na verdade, já é que paga salários baixos, né, tem baixa remuneração.
Ou seja, a consequência salarial, Mariane, ela é um fato, então. As mães solo, elas acabam optando por outros tipos de trabalho e, por consequência, elas acabam tendo uma remuneração muito mais baixa do que aquelas mães que têm casada, que têm o cônjuge, têm o seu companheiro e tudo mais. Qual que é o impacto disso na sociedade? Isso acaba virando uma bola de neve para o futuro, como consequência na carreira dessa mãe solo, nas dificuldades que ela vai continuar seguindo pela frente e, consequentemente, passando esse tipo de dificuldade para os filhos, para as gerações que vêm. Isso é um fato também?
Com certeza, porque quando a gente olha para essas mulheres, para essas mães solo, elas precisam conciliar o mercado de trabalho com a questão do cuidado. Então, para ter essa conciliação, conseguir conciliar, elas procuram empregos que dá mais flexibilidade, que consiga atender, que ela consiga conciliar essas duas coisas que ela nesse período. Então, com isso, elas vão para trabalhos mais flexíveis, com baixas remunerações. E a pesquisa traz um dado que apenas 28% dessas mães solo, elas contribuem para a previdência social. Então, aí é onde a gente entra na questão de que, e como que vão ficar essas mães solo na velhice, né? Elas não estão conseguindo contribuir para a previdência, então isso vai virando ali uma vulnerabilidade durante toda a sua vida. E quando eu falo da mãe solo, eu falo também da criança que está ali no domicílio junto com aquela mãe. A probabilidade desse ciclo ali de vulnerabilidade se prolongar ali, né, até a velhice e essas crianças também é muito grande. Então, a gente está realmente criando ali um impacto muito grande na vida dessas mulheres na velhice.
Mariane, a gente sabe o quão é importante uma rede de apoio em volta de uma família, né? Muitas vezes as mães têm ali as sogras, os avós, as tias que ajudam cuidando das crianças. Quando isso não acontece, a gente também sabe que muitas vezes as mães são obrigadas a trabalhar fora e pagar para pessoas para que elas cuidem dos seus filhos. Esse é um mercado que vai se retroalimentando, né?
Sim, e vai se retroalimentando sempre nas mulheres, né? As demandas de cuidado, geralmente, elas sempre são, recaem ali sobre as mulheres. Eu tenho uma experiência na minha vida, já que você tocou nesse assunto. A minha mãe é solo, mas ela ajudou ali quando eu era adolescente, ela ajudava as mães solo de um local aqui na periferia de Brasília. Ficava com as crianças enquanto elas trabalhavam ali por um valor, né? Ajudava a minha mãe na renda também. E a minha mãe era uma rede de apoio. Eu falo que a minha mãe era uma política pública ambulante ali naquele local, né? Porque ela ajudava cobrando valor irrisório para que aquelas mulheres pudessem trabalhar. Até porque não dá para tirar muito, né, do que aquela mulher já recebe para poder pagar ali outra pessoa, porque já tem a questão de ter o sustento ali para dentro daquele domicílio. E a rede de apoio é muito importante nesse contexto, né? Acaba que sempre recai sobre outra mulher. Um dado que eu trago na pesquisa aqui, 33% das mães solo, chefes de domicílio, elas convivem com uma pessoa idosa. Então, o que não dá para saber é se essas mulheres, essas pessoas idosas, se elas conseguem ajudar ali na rede de apoio, ou se ela mais é uma pessoa para que aquela mulher consiga também conciliar com cuidado, que aí a gente vem com a questão da geração sanduíche, né, que ao mesmo tempo está cuidando dos filhos, está cuidando dos pais e a avós. Então, tem toda essa dinâmica também que é preciso ser levada em conta.
Ô Mariane, a gente observa, né, que você fala com muita autoridade, até por conta dos exemplos que você trouxe na sua vida particular, contando agora a história da sua mãe guerreira, né, e também como pesquisadora que você é. E baseado nessas duas características, eu queria saber quais são os maiores erros que a gente observa, que você pode observar e listar para a gente, que tanto empresas privadas, particulares, como o próprio governo, eles acabam errando, acabam se equivocando ao imaginar quem é a mãe solo brasileira, o que, que ela precisa, o que, que poderia melhorar a vida de uma profissional que é mãe solo no Brasil e que, pelo que você falou, é a realidade de muitas brasileiras.
Então, eu também sou mãe solo, né, desde 2021, vivo um pouquinho disso, hoje sou servidora, então eu tenho servidora pública, então eu tenho um pouco mais de tenho estabilidade, então eu acredito que para mim é um pouco mais fácil, né, mas não deixa de ter ali as dificuldades do dia a dia. Eu acredito que nós, como sociedade, nós temos que entender que existem as mães solo que vierem de várias situações, né? De divórcio ou de violência doméstica. Então, a gente precisa olhar e avaliar toda essa questão. Muitas das vezes a sociedade ainda julga muito, né? Eu acredito que ainda tem essa questão do julgamento. E também tem a questão que é a mãe solo é uma guerreira, ela consegue. Mas aí eu pergunto, a custo de que ela está conseguindo, né? Então, a gente precisa olhar para essas mulheres com um pouco mais de pensando na saúde mental delas, pensando na questão da inserção do mercado de trabalho delas. Eu acredito que para as empresas inserirem essas mulheres no mercado de trabalho em empregos, em atividades ainda melhores, eu acho que vai somar para a empresa, né? Então, eu sempre falo que a questão de você ter uma infraestrutura, de ter uma flexibilidade ali para essas mulheres, muitas das vezes ela pode ser vista como um gasto, mas na verdade é um investimento, né? E acho que a questão das políticas públicas, eu aqui como servidora falo muito dessa questão das políticas públicas, e uma coisa que eu queria que apontar nessa pesquisa é que já é consolidado, já sabemos que há penalidade pela maternidade, né, das mulheres a partir do momento que elas têm filho, elas saem ali, né, a questão da inserção no mercado de trabalho, mas eu queria ver se dentro dessa realidade de todas as mulheres não existia uma heterogeneidade, que aí no caso são aquelas outras mulheres que já com essa desigualdade tem uma desigualdade ainda maior, que são essas mães solo. Então eu sempre falo que precisamos fazer políticas públicas, precisamos criar políticas públicas, implementar políticas públicas que voltadas para as mulheres, mas que enxerguem também as peculiaridades dessas mulheres, né? Hoje a gente tem a Política Nacional de Cuidado, que está em andamento. Então, assim, já olhar para essas particularidades, das necessidades dela, porque eu acho que a questão da rede de apoio é muito importante, e tentar tirar essas mulheres desse confinamento, desse trabalho. E quando eu falo ali, quando eu comparo essas pessoas, eu estou comparando pessoas iguais, eu estou comparando pessoas com a mesma escolaridade, da mesma região e com a mesma idade. Então, assim, é uma penalidade que já, depois de tirar todas essas características, são características todas iguais, né? Então, há sim essa penalidade. E a gente precisa, né, como Estado, a gente precisa olhar. O Estado já entra muito nessa questão é transferência de renda. 57% das mães solo, elas precisam dessa transferência de renda para que complemente ali a renda delas. Existe uma falha de mercado e o Estado precisa entrar com essa renda a mais para essas mulheres, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que a gente precisa dar autonomia, que eu sempre falo, precisamos dar autonomia para essas mulheres. E aí vem com várias políticas, né? De infraestrutura, de qualificação. Eu acho que esse é o caminho.
Tá joia, Mariene. Muitíssimo obrigada pela sua... Você gostaria de perguntar mais alguma coisa,
Ti? Antes de a gente agradecer e se despedir da Mariene, talvez é uma última frase, uma última fala, que não é bem uma pergunta, Mariene, é mais um recado que eu gostaria que você passasse para a nossa população feminina, que está ouvindo agora, nesse fim de semana especial de Dia das Mães. Você como mulher, você como empreendedora, você como pesquisadora, você que teve a sua mãe, que se dedicou bastante, foi mãe solo, você trouxe o seu exemplo, me permita citar aqui novamente, que você também é mãe solo, e acredito que tem muitas mães nessa condição, nessa situação, ouvindo a gente agora. Então, aquela mensagem para essas mulheres, mães guerreiras, que você deixa nesse fim de semana tão especial de Dia das Mães.
Primeiramente, acho que parabenizar a todas as mães. Eu acho que esse é algo... criar filhos, ter filhos... É algo muito satisfatório. Eu tenho minha filha de 14 anos de idade. Minha mãe, sempre uma mãe maravilhosa. Minha mãe, ela não foi mãe solo, meu pai sempre foi muito presente, mas minha mãe sempre muito, muito ajudando ali as pessoas ao seu redor. E o que eu deixo muitas das vezes eu falo, nós como mãe solo, se eu fosse... colocar em uma palavra é a sobrecarga, né? Sobrecarga emocional, sobrecarga em todos os sentidos que a gente acaba tendo. E o que eu digo especificamente para, falo para todas as mães, mas agora me refiro aqui às mães solo, essa pesquisa é uma pesquisa dedicada a cada mãe solo, tá? De cada lugar do Brasil, é a cara do país, é a realidade, são dados que eu busquei aqui na PNAD. E a minha intenção é representar essas mulheres, fazer com que elas se sintam representadas e, ao mesmo tempo, tentar buscar políticas públicas que olhem para elas, para que elas consigam inserir no mercado de trabalho de uma forma melhor, ter mais qualidade de vida. E, ao mesmo tempo que criar os seus filhos, pensar também um pouquinho nelas, porque às vezes é difícil a gente... pensa tanto nos filhos que às vezes a gente esquece um pouquinho da gente. Então, esse é o meu recado, para todas as mães, especialmente para as mães solo. Esta pesquisa é para vocês.
Que bacana, Mariene. Então, se as pessoas quiserem se informar melhor, pode procurar os dados da Escola Nacional de Administração Pública, da qual Mariene Ramos é pesquisadora. E a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Feliz Dia das Mães.
Obrigada.
Valeu,
pois é, e feliz Dia das Mães para as nossas ouvintes, que são mães de filhos, que são mães de pets, que são mães de plantas, que esse seja um dia bastante pacífico, bastante leve, de celebração. Se você não é mãe, se você não tem uma mãe, sempre há motivos para comemorar alguém que você tenha carinho, não é? E se você quiser ver mais assuntos relevantes aqui para o seu bolso, aqui no Dinheiro TMC, escreva para a gente através do nosso WhatsApp 11 972211001, mandando sua dúvida, sua sugestão, o que é que você quer ver retratado aqui no nosso programa ao longo das próximas semanas.
Valeu, e semana que vem estamos por aqui, né, Estela?
Até mais, tchau, tchau. Um
abraço.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe. Três horas e um minuto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Amanhã TMC.
tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Três horas e três minutos, muito bom dia a você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando nessa madrugada de segunda-feira, dia 11 de maio, os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo, Brasília, sintoniza a programação da TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e na Grande BH, 88.7. Continue aqui com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. E lembrando que o nosso WhatsApp está aberto à sua participação. Você pode mandar mensagem para o 11 97221-1001. Pode comentar sobre os principais assuntos da edição de hoje, mandar sua sugestão de pauta, de entrevista, reportagem ou simplesmente mandar o seu bom dia informando de onde você nos ouve nesta madrugada de segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Agora 3 horas e 5 minutos, é hora de a gente atualizar o giro de notícias. O Brasil registra a primeira morte por hantavírus. A vítima era um homem de 46 anos, morador do Alto Parnaíba, em Minas Gerais, e havia tido contato com roedores em uma plantação de milho. A Secretaria de Saúde afirmou em nota que o caso não possui qualquer relação com o cenário na Europa. Ainda sobre este assunto, o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, falou que o hantavírus não é uma nova Covid-19. Resgate de passageiros em navio foi concluído com a operação de retirada neste domingo. O navio, que foi o foco de um surto, deixou as águas espanholas e seguiu para a Holanda.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Três horas e seis minutos e chegou o momento de a gente acompanhar o programa mais saboroso do rádio brasileiro. É o Sobremesa TMC, que une informação, irreverência e muito bom humor nas tardes de São Paulo e do Brasil inteiro. E que a gente coloca, que reexibe durante a madrugada, porque a gente precisa dar essa leveza para nossa programação também. Então você fica agora com o Sobremesa TMC.
Para rolar. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre. Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito, aqui na Transamérica TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Eu, Lucas Salles, estou aqui com os outros dois apresentadores. Ao meu lado esquerdo, ela, Mini Ruth.
Vamos nessa, comemorar o dia do trabalho, fazendo o quê? Trabalhando, né, Batista?
É, exatamente. Estamos ao vivo. Aliás, eu só vim hoje, porque feriado é hora extra 100%. Senão, eu não estaria aqui. Mas estamos no nosso YouTube, TMC News BR. Por lá você comenta, deixa o seu joinha, se inscreva no canal da TMC, tá certo?
Tá certo. Certíssimo, Batista. Inclusive, para você que quer ficar muito bem informado e informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais. Seja no Facebook, também no Instagram, no Threads, no TikTok, no Twitter, que é o novo X. Em todas elas, o username é o mesmo, @TMCNewsBR. Siga a gente lá para se manter sempre muito bem informado. Agora, meus amigos, eu quero que você, que nos ouve com seu ouvido, participe do nosso programinha de meu Deus. Vamos trazer a enquete do dia. Vai, Batista!
Opa! A enquete que você responde pelo nosso WhatsApp, que é o 11 97221 1001. A pergunta de hoje, dia do trabalho, queremos saber qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo.
Caramba, boníssima pergunta, nossa. Batista. Ô, Mini Ruth, você trabalha desde os seus 18 anos de idade.
Desde os 15.
Desde os 15. Você já precisou mentir no currículo?
Ah, eu sou poliglota no LinkedIn, né?
Ah, é?
Mas eu não consigo nem falar português direito.
E você, Batista?
Eu coloquei que eu sabia mexer no Excel.
Caramba, isso realmente é uma grande mentira.
É uma mentira. Como é difícil fazer aquelas fórmulas lá. Não consigo fazer uma planilha de gasto em casa. É horrível. Horrível.
Bom, a gente quer saber de você qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo. Manda pra gente através do WhatsApp 011 97221 1001. E agora, meus amigos e minhas amigas, minhas ouvintes e meus ouvintes, vamos bater um papo com uma convidada mais do que especial para falar sobre o dia do trabalho e o dia do trabalhador. Mas a gente vai falar de uma coisa que é tão importante quanto o feriado, que é trabalho. Trabalho é a saúde mental de quem trabalha, de quem inclusive está trabalhando no feriado, senhoras e senhores.
É verdade, é importante a gente cuidar da saúde mental até para não ter um burnoutzinho, né?
Exatamente. Essa palavra nova, que tá nova no vocabulário do povo, burnout, o que isso significa? Na minha época não tinha burnout, não. Tinha na sua, Mini Ruth?
Não, não tinha.
Batista, você que trabalha desde 89?
É, chamava cansado pra cacete.
Bom, então a gente vai aprender mais hoje com a jornalista, palestrante, especialista em saúde mental no trabalho. Ela já trabalhou na Rede Globo, na Band, na Jovem Pan e também no SBT. Senhoras e senhores, ela, que é autora do livro Dá o Tempo, lançado pela editora Princípio, Isabela Camargo!
Eu tô aqui assim, ó, não é cansaço, não, Barnão, não, não,
faltou
não.
Pra cacete, cansaço pra cacete.
Ai, vamos lá, tô animadíssima, muito feliz em estar aqui com vocês.
Obrigado, Isabela, a honra é nossa e vamos tentar entender o que é saúde mental no trabalho. É a pessoa que consegue respirar na hora do almoço, vamos que lá. Consegue comer uma sobremesa com mais tempo, o que é saúde mental? No trabalho.
Saúde mental no trabalho é saúde mental na vida, né? Só lembrando que nós só temos uma vida. Não existe vida pessoal e vida profissional. Você conhece alguém que tem duas vidas?
É, não.
Gatos têm sete vidas, né?
Sim.
Nós temos uma vida só. Então vamos começar já corrigindo por aí. Saúde mental é a capacidade para lidar com os imprevistos todos os dias. Hã? Vou repetir. Saúde mental na prática, de segunda a segunda, é a capacidade para lidar com os altos e baixos e imprevistos todos os dias. A questão é, quando você dorme mal, como é que você fica no dia seguinte? Vamos lá, vamos já direto ao
cansado,
ponto.
Cansado, né?
Não, acabado. Cansado é consequência a primeira, depois?
Acabado.
Mal-humorado, mal-humorado.
O que mais?
É, a memória vai embora.
Tá bom. Tolerante ou intolerante?
Intolerante.
Intolerante. Se você sabe que você vai viver vários imprevistos, por mais que você tenha um redator, um diretor, que a rádio te dê toda a estrutura, não vão acontecer imprevistos o tempo todo?
Vão.
E assim é a vida. Ou seja, se eu não tiver saúde mental para lidar com esses imprevistos, eu estou reclamando de tudo o tempo inteiro e entendendo que o mundo está contra mim. Então, você que está nos acompanhando neste dia, né, se você estiver trabalhando ou descansando, só entenda como é que você está reagindo às situações que acontecem na sua vida. Se você estiver achando que todo mundo está contra você, sua saúde mental está muito baixa. Eu estou falando desde o elevador que demora,
uhum,
tá, até um voo que cancela, até o trânsito, enfim. Não é nada pessoal, gente.
Ih, gente, o Batista está tendo um burnout. Só reclama, meu Deus do céu.
Vamos trabalhar bem, então. Vamos deixar essa situação mais leve. Ô, Batista, por que você não faz uma pergunta doce para a nossa convidada, uma Isabela pergunta. Camargo?
É, a gente tem um ranking das sobremesas prediletas dos nossos convidados e a gente gostaria de saber, antes de a gente continuar com esse papo, qual seria a sua sobremesa predileta, aquela que tira o seu estresse, o seu cansaço?
Pudim de leite com doce.
Pudim de leite.
Mais um voto para o pudim no nosso ranking.
Vai entre os três?
Muito bom.
Os três mais?
Primeiro. Não, só o primeiro. Só o primeiro tá ótimo.
Tá em primeiro lugar, direto, assim, de lavada.
Pronto, pudim de leite condensado.
Vai ser divulgado um ranking aí pela Mayara, né, no final do ano. Mayara Bachanello,
dia 31 de dezembro, isso. 11 horas da noite, Mayara Bachanello vai entrar ao vivo.
A Mayara tá aqui?
A Mayara Bachanello tá aqui.
Mayara tá aqui?
Tá aqui.
Mayara, você tá aqui? Que isso? Olha, essa danada, mandei mensagem pra ela, não me respondeu.
Eu fiquei na dúvida agora, se era uma coisa boa ou
você ter revelado essa informação.
Mayara, eu amo você.
Ela tá de folga.
Só pra ela me responder, né? É. Então.
E meteu atestado antes do feriado, tá?
É a senhora atestada.
Senhora atestada, meteu aí, não tô doente, não veio trabalhar no feriado da semana passada.
É.
Mas a gente tava aqui.
Isabela, ter chefe chato pode causar, assim, o burnout ou não? Tipo, meu chefe, por exemplo, meu diretor, ontem era 21 horas e 5 minutos, chega uma mensagem no meu WhatsApp, pode falar? Interrogação.
Depende. Depende.
Do quê?
Essa falha de tempo foi horrível.
Dos combinados. Então vamos lá. Que horas você trabalha? O que está acontecendo no planeta, na cidade? Como é que está o seu escopo de trabalho? Quando eu falo depende, a gente tem que entender sempre o contexto. É horrível quando uma pessoa te der uma resposta sem te perguntar contexto, tá? Se alguém te perguntar qualquer coisa e te der uma resposta na lata, já desconfie. Mas que contexto? Vocês estão vivendo uma semana normal, uma semana típica? A gente tem que ter os combinados. Então, os líderes, então vamos lá. Ninguém tem burnout sendo líder chato. O burnout é um fenômeno ocupacional causado pelo excesso de trabalho em um ambiente com assédio.
Então, peraí, deixa eu tentar entender. A pessoa que chega e fica doente, que o burnout hoje é uma questão que envolve uma doença. Você tá doente, como você pegar uma gripe, mas é diferente, é claro. Você pega a gripe, você andou descalço no chão. O burnout é quando você tem uma situação muito séria dentro do trabalho, onde tem alguém envolvendo você, implicando com você, mexendo com você.
Vou te explicar. Eu posso andar descalço e não pegar gripe.
É verdade.
Eu posso trabalhar e não ter burnout, evidente. Sim. O problema do burnout não é o trabalho. O problema do burnout não é o trabalho. O problema da síndrome de burnout é o excesso de trabalho em um ambiente com assédio. Eu fico muito... Eu já faço piada hoje, né? Quando as pessoas dizem, ah, isso aí que você teve, eu tive. E qualquer coisa da burnout. Não. Por quê? Existe uma grande diferença entre cansaço, esgotamento e burnout. Aham. Cansado, todos nós adultos estamos. Você tá cansado hoje? Normal. Né? Dependendo da hora que você acordou, você já tá cansado. A diferença é, tô cansado feliz ou cansado infeliz? Já começa por aí. Aí você não respeita o seu tempo de descanso, porque você acha que isso é desnecessário, que gente que descansa, né, inútil e tudo mais. Aí você entra numa fase chamada esgotamento. Essa fase pode durar anos, anos. O burnout não acontece de um dia para o outro. O burnout é consequência de um estilo de vida insustentável em um ambiente de trabalho em que você não consegue se recuperar. Sabe aquele negócio, depois eu descanso, nas férias eu me cuido, depois eu faço exames. E você vai, ano a ano, aumentando o seu gradiente de exaustão. Você já está doente. Você já está acumulando vários sinais e sintomas. Mas você ainda está funcionando. No burnout, você perde funcionalidade. Então, quando alguém me faz piada e fala, ah, eu tô com burnout, eu falo, olha, eu espero que você esteja brincando. Porque no burnout você perde funcionalidade. Como hoje, no Dia do Trabalho, nós podemos falar disso, o que está acontecendo? Muitos líderes não lideram e muitos funcionários não funcionando. É isso que a gente está vivendo. Só que a gente normaliza isso, né, Lucas?
É, eu acho que também, Isabela, eu vou ser um pouco provocativo.
Vamos.
Eu também acredito que tem muito funcionário que não quer funcionar hoje em dia.
Sim.
Tem muita gente falando assim,
ah, hoje eu não queria,
fazer
viu?
O mínimo. É. Imagina, Isabela, imagina que
tem de tudo.
Nós três aqui.
Gerações diferentes que estão vindo aí.
Nós três aqui somos mais 30. Então eu venho de uma outra geração. E imagina que eu sou da geração atual, geração Z. E aí, o que eu vejo são pessoas que chegam e fazem o mínimo. Olá, boa tarde, tá começando agora o sobremesa, seu programa favorito, a gente vai falar com a Isabela, tamo aí junto. E aí, Isabela, fala mais aí. E esquece totalmente da emoção, do trabalho, inclusive no rádio. A gente tá falando com quem precisa e com quem quer ouvir.
Tá, você tá falando de intenção. Qual intenção. A intencionalidade que eu tô fazendo no meu trabalho,
exato,
né?
Não,
eu tô aqui só pra ganhar dinheiro, pra passar tempo ou pra transbordar o meu talento. Gente, não tem romantismo nenhum no que eu tô falando, tá? Pessoas que têm o diagnóstico da síndrome de burnout é porque amam o que fazem. Ninguém que faz corpo mole tem burnout. Porque nunca esta pessoa receberá um trabalho a mais, ela nunca vai ficar fazendo mais trabalho, ela nunca vai cair na armadilha da competência. De por que eu estou dizendo isso? Eu, especialista em comunicação, eu alcancei a principal emissora de comunicação, que é a Rede Globo. Em 2018, eu tive um apagão ao vivo. Quando eu tenho esse apagão ao vivo, eu não vou para o médico imediatamente. Eu termino meu expediente, eu faço mais um jornal, aí sim eu vou ao médico sob risco de convulsão. Ó, a pessoa é comprometida. Quando eu chego lá, ele me diz o diagnóstico, eu falo, impossível, eu amo o que eu faço. Ninguém vai adoecer por fazer demais o que ama. E aí é quando o médico me diz, pessoas que amam o que fazem têm mais chance de se deixar para depois.
Então a pessoa, por exemplo, que vai trabalhar mesmo doente, ela tem mais chances de ter um burnout.
Okay, sem dúvida. Agora, gente, o burnout, vamos lá, é uma das coisas mais suaves que pode te acontecer em um estilo de vida ruim. AVC, infarto, divórcio, suicídio na família, tudo isso é consequência de um estilo de vida insustentável. Então, você me falar que o cansaço está te causando burnout, não, tomara que não, seja só uma brincadeira. Porque com o burnout você perde funcionalidade. O que eu deixei de fazer? Dirigir, na época, eu não conseguia compreender texto. Me dá esse texto aqui, por favor, Batista, por gentileza. Eu pegava, se eu pegasse esse texto aqui, eu não compreenderia o fim da frase.
Entendi. Era um esgotamento. Mas você mesma disse agora que teve um acidente durante o trabalho, um esgotamento, teve um apagão.
Uhum.
E aí você esperou um pouco, foi trabalhar e depois foi ao médico. Quem é que te deu o diagnóstico? Quem é que virou pra você e falou, Isabela Camargo, você está sofrendo de um burnout?
O psiquiatra?
Um psiquiatra.
Sim.
Então, quem pode dar um diagnóstico de quem está
hoje
passando por
uma situação? Hoje não é só o psiquiatra. Hoje você tem outras especialidades, por exemplo, neurologista. Doutora Ana Paula Pena, um beijo para você que está nos ouvindo. Ela era especialista em AVC. Ela descobre que o que acontece antes do AVC é o burnout. O que, que ela faz? Dá um passo atrás. Hoje ela é especialista em burnout, para evitar o burnout, para não ter o AVC. Então, neurologistas, psiquiatras, médicos do trabalho, clínico geral.
Entendi.
É aquele médico que tem a compreensão que o indivíduo está adoecido por inteiro.
Entendi.
Não só por pedaços.
Só médicos e psicólogos podem dar o diagnóstico de burnout.
Psiquiatras.
É assim, perdão. Psiquiatras e psicólogos podem dar
o diagnóstico
de burnout.
Não é um teste de revista, tá, gente? Ah, isso aí que você teve, você tá falando, eu tive. Não. É muito grave.
E vidente consegue prever, por exemplo, alguma coisa do tipo?
A gente recebeu uma vidente aqui que falou que um amigo nosso, que é muito bonito, e que ia ter um AVC.
É.
Falou mesmo.
Né, Batista?
É.
Bom, deixa eu te contar uma coisa. Eu não preciso ser vidente. Eu leio você. Então, dependendo de como eu estiver te lendo, eu já sei como é que tá a sua saúde. E não é porque eu tenho poder sobrenatural. Não, eu simplesmente estou presente. Eu não estou ignorando sinais. Eu não estou normalizando o que a maioria normaliza.
Mas, Isabela, você teve algum preparo, algum estudo para isso? Para ter esse diagnóstico? Para ter esse olhar clínico?
Bom, vamos lá. Desde 2018, depois que então aconteceu isso comigo, para quem não sabe, eu saí de licença médica. No meu retorno, eu fui demitida. Eu tinha resultados inquestionáveis.
Sinto muito, inclusive.
Eu tinha resultados inquestionáveis, então foi muito ruim tudo aquilo naquele momento, mas eu nunca imaginei que eu subiria tantos degraus com a minha queda, porque naquela ocasião era o fim. né? Eu tinha trabalhado muito para chegar onde eu estava. Eu estava no auge da minha carreira. Depois eu entendi que aquilo não era pessoal. Eu não estava vivendo algo exclusivo e que eu estava representando um modelo de trabalho que tem muitas pessoas adoecendo. Então, eu sou reintegrada, só que eu não consigo ficar porque o ambiente não foi reorganizado, né? Não tem como você sair de um ambiente que te adoece e volta. Se o ambiente não muda, você também continua adoecido. Eu peço, então, o desligamento. E aí eu começo a me especializar na prevenção do que eu vivi para que outras pessoas não vivessem. Então, eu, como repórter, pegava uma pauta por dia. Uma pauta por dia eu tinha que dar conta. Quando eu vivo aquilo, eu falo, bom, então agora é essa pauta que eu vou dedicar a minha energia. Então, de lá para cá, eu fiz centenas de cursos, especializações, criei os EPIs da saúde mental em 2023...